Boa tarde, Srs. Deputados. Queria, obviamente, começar por cumprimentar e dar as boas-vindas. É sempre um prazer receber o Engenheiro Henrique Neto, que vem acompanhado do Luís Cabral da Silva, do Rui Rodrigues, do Fernando Carvalho Santos Silva e o Professor Mário Lopes, também é quem cumprimento, uma vez que também é um velho, direi mesmo, amigo e conhecido. Queria dar-vos uma pequena explicação e pedir-vos, não estamos muito atrasados, mas uma breve explicação. Este grupo de audições normalmente não é presidido por mim, é presidido por um dos vice-presidentes da Comissão, que está impedido, e eu próprio fiz questão, porque é matéria que também me interessa ouvir a vossa apresentação e estar no início, mas depois terei que pedir a um dos meus colegas que me substitua, mesmo como disse o engenheiro e bem, que está a começar aqui ao lado da Comissão de Inquérito de Energias Renováveis, onde eu, apesar de ser o último a fazer perguntas, é bom ir ouvir o início dos trabalhos e, portanto, logo que comece eu deslocar-me-ei para a sala do lado. Obviamente que esta documentação ficará, obviamente, ia solicitar que nos a deixassem ficar, uma vez que nós, depois, eu próprio me encarregaria de distribuir à Comissão a todos os deputados e a todos os grupos parlamentares, para que todos possam ter acesso à informação e depois sobre a mesma de pensarem, porventura levantarem questões, dúvidas. O que eu faria agora era dar-vos, porventura, 15 minutos, para um interveniente ou mais, depois passávamos às perguntas dos grupos parlamentares, depois respostas em igual valor, temos aqui alguma margem para uma intervenção ou mais que uma intervenção, e se suscitarem com ainda assim algumas questões, obviamente mais uma intervenção, mas também podemos alargar um pouco o período de exposição e porventura fazemos apenas uma ronda, mas para que não demore mais tempo, presumo que o primeiro orador seja o Engenheiro Henrique Neto, portanto, a quem eu passaria de imediato a palavra.
Pois, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecemos que nos tenham recebido ou que nos estejam a receber. Trata-se de um grupo de cidadãos que, preocupados com a evolução das obras públicas no passado, no presente e potencialmente no futuro, e a gama de maioria, que não é o meu caso, que tiveram um percurso profissional ligado aos transportes e à logística e, portanto, têm um profundo conhecimento das questões que aqui viemos tratar. A nossa opinião é que o plano de obras públicas para os próximos 10 anos está, no essencial, errado e repete os erros dos governos de José Sócrates. O único grande investimento previsto que corresponde corretamente a uma necessidade nacional é o de Sines, com a construção do novo cais Vasco da Gama. Todavia, sem ferrovia em bitola europeia, capaz de chegar à Europa Central, não terá condições de cumprir os seus objetivos. Gostaríamos de debater com os senhores deputados o investimento na linha circular do metro, no Porto do Barreiro e no aeroporto de Montijo. Todavia, previmos que não haver tempo e, por isso, concentramos-nos apenas na ferrovia. O plano apresentado pelo Governo para a ferrovia, depois de 40 anos de abandono, é uma enorme confusão política. Não corresponde a nenhuma estratégia nacional ou modelo de desenvolvimento. E para exemplificar a confusão, leio uma intervenção do Sr. Primeiro-Ministro e uma intervenção do Sr. Ministro das Infraestruturas e Planeamento. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro, é certamente, numa visita a Cimolos, no Norte, é certamente muito importante para todo o tecido industrial desta região centro que possamos ter no futuro, tão breve quanto possível, e aproveitando os mecanismos de financiamento europeus que hoje existem, uma linha de mercadorias que nos permita uma ligação de grande capacidade da ferrovia ao centro da Europa. Depois diz mais umas coisas no mesmo sentido, mas por tempo. O Sr. Ministro do Planeamento e Obras Públicas, para nosso espanto, e penso para o espanto do país, disse o seguinte: em vez de abordagens de concorrências desenfreadas, que são sempre possíveis no mercado liberalizado, mas no mercado ibérico tem sempre uma proteção natural, bitola ibérica, precisamente a questão da bitola, a europeia, não nos faz sentido. Não sei se há algum deputado que fique espantado, mas se não ficarem, sou eu que fico espantado. Ou seja, já se disse sobre isto tudo e o seu contrário. acresce à confusão, depois do acordo do Governo, do professor Dr. Nobre Rosa, Figueira da Foz até aos nossos dias. Pelo meio, perdemos milhares de milhões de euros na União Europeia, que podiam ter chegado a 80% do investimento. Como sabemos, na Espanha, durante estes anos, privilegiámos a logística interna, isto é muito importante, autoestradas, em vez da logística externa, portos e ferrovia. Pequeno país com uma economia aberta depende das exportações e de uma logística virada para as exportações. Estamos no centro do Ocidente. Se nos ligarmos, apenas se nos ligarmos por ferrovia ao centro da Europa e por mar a todo o mundo. O erro essencial da bitola ibérica, de que resulta uma ilha ferroviária, que todavia beneficia, há sempre alguém que beneficia, e neste caso são os monopólios, como por exemplo o caso da Medway, que tendo comprado a carga, a CP Carga, não havendo a possibilidade de a concorrência internacional, dos transportadores internacionais chegarem a Portugal, fica com o monopólio nacional de todas as mercadorias e até uma parte de Espanha, parte residual do bitola ibérica. Coloca as exportações portuguesas dependentes dos humores da Espanha e da capacidade das vias e dos meios de transporte. Os espanhóis colocam, e compreensivelmente, a Espanha primeiro, e naturalmente assim o farão. A Espanha tem hoje a mesma estratégia que tinha no século XVI, transformar Madrid, Castela, no centro logístico, económico, financeiro e cultural da Península. É isso que poderão ver nos mapas. Entretanto, é bom que saibamos, a ferrovia sofrerá ataques de todo lado e desde logo da União Europeia, que financiou o corredor atlântico, financiamento que a Espanha aproveitou e nós não. Os países europeus já começaram a aplicar taxas para o atravessamento rodoviário dos seus países. Por outro lado, a rodovia tem custos energéticos, ambientais e de congestionamento das estradas, além de acidentes. Por outro lado, a ferrovia utiliza eletricidade de produção anual e a rodovia utiliza energias fósseis que são importadas. A economia portuguesa está em estagnação há 20 anos e a principal razão é a pequenez do nosso mercado interno e sermos o único país da União Europeia da nossa dimensão que exporta apenas 40% do PIB. Os outros países que nos estão a ultrapassar, em particular os da antiga Cortina de Ferro, exportam entre 70% e 80%, Irlanda mais de 100%. Possuem economias viradas para a exportação. Com este plano ferroviário e com outras políticas semelhantes, sem um modelo logístico baseado no modelo económico de exportações, independentemente de tudo o resto, o resultado será um empobrecimento e o afastamento dos restantes países europeus. Recordaria que a economia não há milagres e as vacas não voam. Uma nota apenas para lamentar que questões desta magnitude, que vão comprometer o futuro do país para 20, 30 anos, sejam tratados com esta simplicidade e indiferença, sem debater com a opinião pública, sem debater com os portugueses, com resoluções em gabinetes. Este grupo teve com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República sugeriu que fizéssemos um debate público. Fizemos na Ordem dos Engenheiros, com muita dificuldade conseguimos que o Sr. Ministro do Planeamento lá estivesse, impôs que falasse não na abertura, mas antes do Sr. Presidente da República, e nós acabámos por aceitar. Mas a sala estava cheia de funcionários públicos. As inscrições duraram 24 horas, nunca tinha acontecido na Ordem dos Engenheiros que uma inscrição ao fim de 24 horas já não houvesse lugar. Em três salas, porque puseram com televisão interna para que toda a gente pudesse ver. Claro que nós conhecemos as pessoas minimamente, isto é um país pequeno, a maioria eram funcionários públicos. Portanto, o Sr. Ministro não apenas impôs falar antes do Sr. Presidente, ou seja, para dizer o contrário do que nós tínhamos dito, mas sem justificar, nessa altura nem nos disse que era por razões de concorrência que fazia as suas opções. Isto só para vos dizer que, qual é o clima em que se vive em Portugal com questões tão importantes como esta. Fernando.
Faça o favor, diga o seu nome para ficar gravado.
Meu nome é Rui Rodrigues.
Faz favor.
Aqui, não é?
Faz favor.
Meu nome é Rui Rodrigues. Eu tenho seguido este problema do corredor do Atlântico já há algum tempo e, portanto, vou tentar explicar o melhor possível com alguns slides a situação em que está o corredor do Atlântico. Portanto, este corredor do Atlântico faz parte de vários corredores ferroviários europeus que foram aprovados na Comissão Europeia. Portanto, os últimos foram 9. Estão aqui representados alguns destes corredores. Para a Península Ibérica foram aprovados 2 corredores ferroviários. A amarelo, que é o que interessa a Portugal, o do Atlântico, e o outro é o do Mediterrâneo. Portanto, qual é o objetivo destes corredores ferroviários? O grande objetivo é que todos estes corredores tenham tudo soluções standard. Portanto, tem que ter bitola europeia, sinalização europeia, que é o ERTMS, e tem que ter a eletrificação europeia, que são 25 mil volts de corrente alterna. Porquê? Porque há países que têm sistemas diferentes, e como têm sistemas diferentes, o transporte de mercadorias não funciona e às vezes nem de passageiros funciona. Portanto, o grande objetivo da Comissão Europeia é que todos estes corredores tenham todas soluções standard. É a condição única para isto funcionar. Pronto. E então, o que é que aconteceu? É que há pouco tempo, o ministro, no programa Dinheiro Vivo da TSF, no dia 21 de 10 de 2018, o ministro do Planeamento afirmou: em vez de abordagens de concorrências enfreadas, que são sempre possíveis no mercado liberalizado, mas num mercado ibérico que tem sempre a proteção natural, entre parênteses, bitola ibérica, precisamente a questão da bitola europeia não nos faz sentido. Ora, isto vai contra toda a lógica dos corredores ferroviários europeus. Porquê? Porque não vai apresentar nenhuma solução standard com bitola ibérica, como é evidente. Portanto, isto é a confirmação oficial que o ministro pretende optar por uma ilha ferroviária para criar um monopólio no mercado interno. As declarações do ministro Pedro Marques não deixam qualquer dúvida. Propõe vias únicas de bitola ibérica para se ligar à nova rede espanhola. Esta é a realidade dos factos. E agora, o que eu vou mostrar e provar é o acordo que Portugal fez com Espanha. Isto está aqui a cópia do documento e por cima está o link, quem quiser verificar e ter a certeza absoluta de que este documento existe. Portanto, foi assinado no dia 27 de fevereiro de 2012 entre Portugal e Espanha. O que nos interessa é o último parágrafo, onde diz que ambos os países apostam por levar a cabo os projetos ferroviários do corredor do Atlântico até à fronteira francesa em ancho internacional, portanto, bitola europeia. E ambos os governos estão de acordo com a necessidade de convidar a França a participar neste corredor ferroviário. Portanto, este documento, quem quiser, pode ver na apresentação que eu enviei aqui para o Parlamento, pode verificar que, através do link, que está assinado pelos dois países. Agora, isto é basicamente a rede que a Espanha vai fazer, que eu vou explicar aqui resumidamente. Portanto, isto é constituído por linhas de passageiros e de mercadorias e toda a rede em bitola europeia. Portanto, isto vai ter dois nós que são muito importantes para Portugal, que é o Medina del Campo. Porquê? Porquê que Medina del Campo é importante para Portugal? Porque a partir deste ponto há acesso ao norte e ao sul de Espanha. E de Madrid a mesma coisa. Outra grande confusão que se faz cá em Portugal, sobretudo os políticos e os jornalistas, é que julgam que Portugal só se vai ligar, a região de Lisboa só se vai ligar a Madrid. Isso é falso. A região de Lisboa vai se ligar a todas as capitais regionais de Espanha. Portanto, vai haver comboios seja para Madrid, seja para Barcelona, seja para Saragossa, seja para Valência, seja para Málaga, isto no fundo vai funcionar como se fosse uma rede de metro em ponto gigante, em que as pessoas podem ir para todos os pontos da península. Portanto, isso é a grande confusão que todas as pessoas fazem. Portanto, estão a ver os tráfegos possíveis com esta nova rede. E neste momento, por exemplo, já há comboios que vão de Barcelona para Sevilha, cuja distância é semelhante a Barcelona-Lisboa. Portanto, os comboios passam junto a Madrid por variantes, não param em Madrid, e vão de Barcelona para Sevilha e para Málaga. Portanto, já há 4 comboios por dia que fazem essa viagem e vão sempre cheios. Portanto, agora é outra falsa informação que geralmente está aí na imprensa, que diz que a Espanha ainda não fez nada. Isto é a situação em 2018, as linhas que já estão terminadas em bitola europeia. A Espanha está a construir a rede por todo o seu território e estas já estão a funcionar. Agora, vou mostrar as linhas que estão em construção. Esta aqui é a Ypsilon Vasca, portanto, a informação é da ADIF. A ADIF é a empresa correspondente à Renfe portuguesa, IP, portanto, é a empresa de infraestrutura espanhola. E podemos ver aqui, através desse link, que esta Ypsilon Vasca, que está a ser construída, portanto, é um troço que é para bitola europeia, passageiros e mercadorias. Portanto, na mesma via vão andar passageiros e mercadorias. Como o relevo é muito desfavorável, esta linha só vai estar preparada para 250 km/h. Agora, o outro troço que estão em construção muito adiantada é perto de Valladolid até Vitória. Como podem ver aqui, pelas informações da ADIF, o traçado desta linha vai estar preparado para 350 e para mercadorias. E vai estar também, vai ser uma via dupla e com todos os parâmetros de corredor ferroviário europeu. Portanto, tem que ser bitola europeia, sinalização RTMS, eletrificação europeia. Finalmente, de Badajoz a Madrid. De Badajoz a Madrid, já metade da plataforma já está feita, isto é, de Badajoz até a seguir, até Navarral de la Mata, estão a ver mais ou menos a meio, a plataforma já está pronta neste momento. Portanto, faltam cerca de 200 km para terminar a linha. O que é que os espanhóis vão fazer? Para o ano, vão pôr uma via única só na plataforma que já está terminada. E para Madrid vão usar a via antiga, portanto vai ser um comboio de bitola ibérica, via única, a diesel, numa primeira fase. Quando a linha estiver toda pronta, portanto, quando estiver tudo pronto, somente, quando ficar tudo pronto, a linha vai estar preparada para via dupla, bitola europeia, passageiros e mercadorias. Este mapa que eu estou a mostrar agora, neste momento, é a rede final em 2023. Portanto, todas estas linhas que estão aqui são em bitola europeia, a azul são linhas só para passageiros e aquelas que estão a duas cores são linhas para mercadorias e passageiros. Portanto, na mesma via andam comboios rápidos de dia e de noite andam os comboios de mercadorias à noite. É assim que eles funcionam e a segurança é total. Portanto, como estão a ver por este mapa, se Portugal não fizer nada, vai ficar uma ilha. Portanto, não vai ter hipótese de transportar diretamente os comboios de mercadorias para a Europa. É isso que vai acontecer, se Portugal insistir na bitola ibérica. Agora, vou mostrar um mapa da rede que existe neste momento em Portugal. Porquê é que Portugal precisa de duas redes? Quem olhar para este mapa percebe logo. É porque a rede portuguesa de bitola ibérica tem um drama. É que todas as linhas dependem da linha do Norte. Se olharem bem para este mapa, vão ver que todas as linhas estão ligadas à linha do Norte. E a linha do Norte é uma linha onde andam centenas de comboios por dia. Portanto, é impossível mudar a bitola na linha do Norte sem existir uma nova linha. Fisicamente é impossível. Não há hipótese de alterar a situação. Portanto, a estratégia que Portugal vai ter que seguir é que Portugal vai precisar de duas redes. vai precisar da rede que já existe, que vai ainda durar muitos anos, e vai precisar de uma nova rede construída de raiz, como a Espanha está a fazer, de bitola europeia, e que vai ter como pontos comuns à rede antiga, vai ter que ter os portos, que vai ser comuns, é como o Porto de Barcelona, tem duas bitolas na plataforma, tem duas bitolas, portanto o Porto de Sines também vai precisar de duas bitolas, e as estações também vão ter duas bitolas, e as plataformas logísticas duas bitolas. Esta é que é a estratégia que Portugal tem que seguir, não há outra. O que é que o Governo está a fazer? Vai investir em vias únicas de bitola ibérica para a Espanha. Portanto, isso está tudo errado. Impossível. Portanto, este mapa percebe-se porque é que Portugal precisa de duas redes. E as linhas que Portugal vai ter que fazer primeiro vai ser as vias internacionais, que é a sul para Badajoz e a norte a Aveiro-Salamanca. O único projeto que existe de execução neste momento é o Pessarão-Caia. O resto não existe nada. Portanto, o único que existe é o Pessarão-Caia. Agora, aqui com este diagrama, eu vou tentar explicar de forma rápida porque é que Sines não se vai ligar à nova rede espanhola. Quem for ver a rede sabe que de Sines, a linha vai de Sines, Ermidas, depois vai até o Pessarão, portanto vai até o Pessarão Norte, depois vai à direção de Évora e depois vai para... querem fazer o troço Évora-Badajoz. Ora, acontece que a linha de Sines até Évora é via única de bitola ibérica. E então, a resposta que alguns membros do Governo dão é que vão mudar as travessas das linhas que já existem e resolvem o problema. Isso é impossível. Porquê? Porque, se fizerem isso, o tráfego que vem do norte para o Algarve e até para Sines, que existe de bitola ibérica, era imediatamente cortado. Portanto, eles vão precisar de uma nova rede. Portanto, este diagrama demonstra que não se pode alterar a bitola sem a existência de uma nova rede. Portanto, a solução para Portugal é prolongar aquelas linhas que a Espanha está a fazer, que vão até a nossa fronteira, é prolongar para o interior do nosso país, para ir aos nossos portos, às nossas estações e às plataformas logísticas. É exatamente como o Porto de Barcelona tem as duas bitolas. Para as ligações internacionais, é a europeia. Para as nacionais, continua na ibérica. É isso que eles estão a fazer, é isso que Sines precisa. Pronto. Portanto, se Portugal não fizer isto, vai ficar completamente isolado e as consequências económicas vão ser dramáticas para o nosso país. Portanto, o nosso país vai ser muito menos atraente para o investimento estrangeiro e provocar empresas que até se vão deslocar porque não têm bitola europeia no nosso território. Isso vai acontecer de certeza absoluta. Eu chamo a atenção o que aconteceu agora com a greve na Alta Europa. A falta que fez a Alta Europa não ter uma linha ferroviária para exportar os seus carros para o centro da Europa. Portanto, esse exemplo demonstra bem a importância da existência da linha de bitola europeia para a fronteira espanhola. Este mapa, isto foi um mapa que o Ministério de Fomento já entregou a Portugal, são das linhas que eles pensam fechar nas datas que estão assinaladas. Portanto, Valença em 2020, porquê? Porque quando a nova linha chegar a Santiago de Compostela, eles alteram a linha que vai da Corunha até Vigo, vai passar a bitola europeia, a linha que já está pronta, e, portanto, a norte de Portugal vai ficar isolado. Em Badajoz, quando a nova linha lá chegar, eles vão fechar a linha antiga, como é óbvio, porque eles querem, estão a investir milhares de milhões nas novas linhas, eles querem rentabilizar as novas linhas. As linhas antigas são do século XIX, não têm rentabilidade nenhuma. Portanto, eles estão já a pensar fechar a linha antiga em Badajoz. Portanto, agora, do ponto de vista da logística, qual é o risco que Portugal vai ter? Se Portugal não fizer nada, e isto já está a acontecer, a Espanha está a construir três plataformas logísticas. Uma na Galiza, outra em Salamanca e outra em Badajoz. Se Portugal não fizer nada, eu garanto que o que é que vai acontecer? Os comboios de mercadorias vão poder circular do centro da Europa, por exemplo, até Badajoz, e deixar os contentores na plataforma logística de Badajoz. E depois não justifica fazer o transbordo, porque o transbordo demora uma hora a fazer. Um comboio com 30 contentores, só fazer o transbordo demora no mínimo uma hora e aumenta os custos. Portanto, neste caso, fica muito mais barato os caminhões de irem diretamente de Badajoz para a empresa que pediu o contentor do que estar a fazer o transbordo na fronteira. Portanto, quando dizem que a bitola não é problema porque se faz o transbordo, dá para perguntar porque é que os espanhóis estão a fazer uma nova rede. Exatamente por causa do drama do transbordo que limita fortemente o número de comboios que passa por dia. Por exemplo, neste momento já há comboios de bitola europeia que vão de Barcelona para a Europa. Antes da nova linha só passavam 12 por dia por causa da operação do transbordo. Quando a bitola é a mesma, são centenas de comboios por dia. Portanto, a bitola é crucial, a bitola europeia é crucial para se resolver este problema. Quando dizem que não há problema, faz o transbordo, então dá para perguntar porque é que os espanhóis estão a gastar milhares de milhões de euros a fazer uma nova rede. A ver. Pronto. Portanto, esta é a rede que vai estar pronta, possivelmente, em 2023. Portanto, só para terminar, que no quadro 2014 e 2020, Portugal teve direito a fundos europeus 85%, que não aproveitou para estes corredores. De 2007 a 2013, como nenhuma obra foi executada, Portugal perdeu cerca de 600 milhões de euros, porque o Poceirão Caia não foi feito porque não houve vontade política, porque havia dinheiro para o fazer. Portanto, havia 600 milhões de fundos europeus e os outros eram do Banco Europeu de Investimentos. Como não foi feito, Portugal perdeu todas essas verbas. Portanto, na prática, neste momento, a única coisa que Portugal tem é o projeto de execução do Poceirão Caia. Não há mais nada. Das outras, é preciso fazer primeiro o projeto de execução para se pedir as verbas em Bruxelas. Nenhum país pode pedir ajudas sem ter um projeto de execução. Pronto.
Talvez seja só de acrescentar que o projeto de execução é a bitola europeia.
Claro, o projeto de execução
é a bitola europeia. Peço desculpa. Só para nós organizar aqui o nosso trabalho, senão depois não corremos o risco de essa intervenção ser relevante, mas depois não ficar gravada.
É que, só para terminar, o Governo quer gastar no Évora Elvas, atenção, é Évora Elvas, em bitola ibérica, quer gastar 530 milhões. O Poceirão Caia, que estava tudo preparado para arrancar, custava 1.200 milhões via dupla de bitola europeia, passageiros e para mercadorias. Era o que estava previsto. Se Portugal for para a frente com este erro que quer fazer de Évora Elvas, vai gastar 530 milhões e ainda se arrisca a pagar o projeto de execução da Elos, porque a Elos tem os direitos do projeto. A ver? Portanto, e eles exigiram, porque demorou tempo a fazer, foram muitas empresas a fazer o projeto, eles estão a pedir 150 milhões de indemnização. E o Estado português já perdeu a causa num tribunal arbitral portanto, mandou para os tribunais civis. Esta é a situação em que está o caso do projeto de execução da Elos. Portanto, quer dizer que o Governo vai gastar 530 milhões no Évora Elvas em bitola ibérica e ainda se arrisca a ter que pagar o projeto de execução da Elos, que era um projeto que correspondia aos parâmetros do corredor ferroviário do Atlântico, certo? Pronto, basicamente. Passo agora para a próxima, para não...
Diz, por favor, o seu nome antes de intervir. Faz favor, Por favor, liga ao micro, por favor, para ficar gravado. Obrigado.
Eu quero dizer, eu não tenho a presença no PowerPoint, tenho uns ficheiros... não tenho uma apresentação PowerPoint, tenho uns ficheiros em Word... mas tirei 5 impressões que talvez pudesse distribuir.
São duas para cada
duas para cada leitor. Portanto, tentando ser rápido e não... Ah, desculpa. Ah. Sim. Eu não vou propriamente esmiuçar, vou dar umas ideias gerais. Falar na estratégia, que já foi falado aqui, a estratégia da União Europeia é efetivamente para reduzir os custos. É a primeira página, é um discurso da comissária Violeta Bulc, que pode ser consultado do site da Comissão Europeia. e que aponta para os custos das externalidades de acidentes, 29%, relativamente a 1.000 bilhões, portanto 1 milhão de euros, que custa à Europa, 29% são acidentes, para 27% congestionamentos e 44% ambientais. Depois temos aqui a amostragem do que custa a estrada, do que custa o caminho de ferro, aviões e aeroportos. Portanto, isto é o discurso da comissária, e a conclusão é que tem de se transferir tráfego da rodovia para a ferrovia. Depois caímos na ilusão de que a estrada resolve tudo com caminhões elétricos, e eu aí passo para a terceira folha, que faz um comparativo de custos de transporte de mercadorias. Eu fiz umas contas, pá, que são portanto falíveis, apresentei na Ordem dos Engenheiros, pá, em fevereiro do ano passado, pá, ninguém as contesta. Eu gostaria que as pessoas que defendem os caminhões elétricos e defendem o transporte em bitola ibérica que contestassem isto. Portanto, os valores a que eu chego é que uma tonelada quilómetro em bitola UIC fica por 1,2 cêntimos, mas se for em bitola ibérica fica por 1,67. Porquê? Por causa das pendentes, por causa dos traçados com curvas e por causa das dificuldades. Basta ouvir as pessoas interessadas em utilizar a bitola ibérica sistematicamente para todos os fins em Portugal e em Espanha também, queixarem-se do que precisam. Precisam de obras na via férrea. E isso foi falado, inclusive, na última inauguração da plataforma logística da Medway. E nós vemos as infraestruturas de Portugal a prometer fazer as obras que forem precisas para que os comboios de 750 metros possam circular e cruzar-se. É evidente que o que eu estou a propor, o que nós estamos a propor, é linhas novas de mercadorias com traçados dependentes menores para o custo do transporte da mercadoria ser menor. Exatamente como quando se fazem autoestradas, não se fazem no percurso das estradas antigas. Finalmente, só uma referência à estratégia, que embora a estratégia da União Europeia, como foi já apresentado, seja desenvolver corredores ferroviários, nós temos o relatório do Sr. Carlo Sechi, que é o relator do corredor atlântico, a dizer que em 2030 Portugal não terá um metro de bitola europeia. Quer dizer que a estratégia de Portugal foi entregue aos agrupamentos europeus de interesse económico, que são constituídos pela Deutsche Bahn, SNCF, ADIF e IP, e que, portanto, estão a explorar o nicho de mercado da bitola ibérica em detrimento da possibilidade de utilizar um maior volume de mercadorias por ferrovia. É evidente que há um problema, que a posição do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda é: mas então estamos a ameaçar as ameaças, pá, estamos a ameaçar as empresas que atualmente transportam em bitola ibérica. Pá, pois, mas esse... Eu tenho a impressão que na ideologia marxista não há nada que condene a teoria das vantagens e comparativas do David Ricardo, e portanto devemos reagir quando o barco a vapor chegou ao remo. Não devemos partir o barco a vapor, devemos transferir as profissões para a nova tecnologia. E aqui chamo a atenção que neste momento Portugal corre um grave risco, sim, de ver as suas empresas de camionagem com graves problemas. Pensemos na Suíça, por exemplo, no túnel de São Gotardo. Faz-se túnel de São Gotardo, pá, porque não se pode atravessar, os caminhões não podem atravessar a Suíça, pá, com mercadorias. E as taxas em França estão a subir, com mais ou menos coletes amarelos. Pá. Eu recomendo que leiam o discurso da senhora Violeta Pulse, que diz que, de facto, temos de acabar com os acidentes, com os congestionamentos e com as agressões ambientais da estrada. E tenho dito.
Muito obrigado. Peço desculpa. diga-me o nome antes de começar a intervir, para lhe dar a palavra e para ficar registado.
Não dá, pronto. Ok, tudo bem.
Luís dá.
Já está, já chega. Penso que sim. Luís Cabral da Silva.
Muito obrigado.
Pronto. Posso pôr aí o primeiro slide da sua apresentação?
Eu não sei qual é.
Era este.
Ah, sim, eu vou já.
Eu não vou querer amassá-los com coisas técnicas, porque senão punha toda a gente a dormir, já ouviram o suficiente e se calhar já foi bastante maçudo. Mas há algo que nós não podemos esquecer, que é o sentido económico das coisas. Os transportes existem não para se satisfazerem eles próprios, mas se tiverem fim social, se for para transportar alguma coisa com rentabilidade. Está quase. Pronto, é esse mesmo. Aquele mapa que ali está é o mapa que está em vigor na União Europeia, tem os 9 corredores, não se percebem que há um verde em baixo, não interessa agora, interessa-nos é o amarelo, que é o de cima e tem duas entradas em Portugal. Tem algo de muito curioso, não sei se querem reparar, é que oferecem, nitidamente oferecem, uma linha de Lisboa ao Porto, aliás, Sines ao Porto, que não tem nada a ver com os outros radiais todas que há ali. E porquê? Porque está subjacente a este plano a utilização dos portos atlânticos portugueses. É por isso que lá está aquela linha. E porquê é que, se eu me tendo lembrado disto? Porque, agora não há mais slides, não tenho aqui, existe um mapa muito interessante que é o tráfego marítimo mundial. E, na nossa costa, que é aqui, é a maior densidade possível. Passa cá quase tudo. E a ideia da Europa é transformar também isto em porta da Europa. Seria transformar. Mas já começam a ficar fartos por não fazermos nada. No entanto, este é o objetivo e as coisas estão lá. Nós não fizemos nada para isto. Com este, eu depois deixo cá ficar estes mapas, só tenho duas coleções depois no fim do estudo. Isto significaria, como já foi referido ali pelo Rui, simplificadamente, duas linhas, uma que é internacional que entra pelo norte, outra que entra pelo sul, chamemos sul, Badajoz, e a linha Sines-Lisboa-Porto. Simplificando aquele mapa na parte que nos interessa. Tudo em bitola europeia, como já foi referido. O que é isso da bitola europeia? É que esta é a situação. Bitola europeia é 23 centímetros mais estreita do que a bitola ibérica. E como os comboios não sabem saltar, ficamos pendurados de um lado se não fizermos a continuidade. Chama-se isto interoperabilidade ferroviária. Em tempos foi estudado o corredor norte, que era o Bava Formoso, e também o corredor sul, o Pulsarão Caia, com a variante para Sines. Isto são projetos muito simples de executar. É muito barato o de Pulsarão Caia. Muito barato de fazer e vai trazer grandes benefícios. Relativamente a isto, esta rede que está ali, segundo os planos europeus e o Regulamento 1315 e 1316 da União Europeia, é para estar concluída até 2030. É a chamada rede principal. Depois há de haver uma rede secundária ou rede complementar, que há de complementar aquela, e essa sim já tem até 2050. Eu ouvi há tempos e fiquei preocupado. Um ex-presidente da Administração de Infraestruturas de Portugal dizer ao nosso grupo no almoço que ainda tínhamos muito tempo, mas nós não temos, não é assim que se pensa. Nós não vamos fazer só no fim, porque estamos nós temos necessidade, porque é da nossa vantagem económica antecipar a fazer isto o mais cedo possível. Não é ter muito tempo e ficar a dormir. Por isso, o quadro comunitário em que estamos agora, que é o de 2014-2020, não concorremos para fazer coisas capazes. Nesta matéria, nada. Temos aí a aproximar-se o quadro complementar de apoio 2021-2027. Já passou o tempo para Portugal candidatar novos projetos, em termos da Liga dos Projetos Ferroviários, que estão a dar mais dinheiro. Pode candidatar-se para o FEDER, mas são coisas mais regionais, não tem nada a ver com o grosso do financiamento, do cofinanciamento. No atual cofinanciamento, como foi referido, podíamos ter atingido os 85% de cofinanciamento. Este é fundo perdido. Só precisávamos arranjar 15%. E isto em IVA e IRS e não sei o que mais, era limpinho. Não foi feito nada. O quadro 2021-2027, receio também que não vamos ter grande sorte. Os nossos eurodeputados confirmaram a mim e outras pessoas que estão aqui presentes quando lá fomos, que não tinha entrado nenhum pedido, nenhum projeto. E só os projetos têm que ser chamados projetos credíveis, têm quatro parâmetros para serem aprovados. Mas os projetos credíveis, como é óbvio, têm que ser de acordo com o que ali está. É para aquele objetivo, não é para outro qualquer. Não é fazer o metro de não sei de quê e o metro da laser, não tem nada a ver com aquilo. Também é preciso, mas não é com este, não com este esquema. Portanto, é de recear que não consigamos fundos nenhums que sejam suficientes para fazer aquilo que é preciso. Oxalá me engano, mas já passou o prazo, já passou o prazo. Porquê que o prazo tem que acabar muito antes de 2021? Porque agora os fundos têm que ser discutidos no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia e de acertadas as contas e quanto é que vai calhar a cada um. Como nós nem nos candidatámos, não vai calhar nada. Não é óbvio, não é? Penso eu. Não acredito em milagres nesta coisa. Já foi referido aqui que a Espanha, já vimos aqui o mapa das linhas que a Espanha se propõe a fechar, não sei bem qual é a data, mas que se propõe a fechar. Isto devia alertar as entidades nacionais, e neste caso penso que as infraestruturas de Portugal, que é quem tem a obrigação de criar e ter as linhas a funcionar, capazmente devia alertar. Olhem, qualquer dia ficamos mesmo uma ilha ferroviária. Eu ficaria preocupado se estivesse lá. E o que é que as infraestruturas de Portugal têm previsto? Três fases. É um documento oficial das infraestruturas de Portugal. A fase 1 é apenas uma transição de bitola na fronteira. Essa nem conta. A fase 2 vem até aqui meio. A fase 3 vem um pouco mais adiante. Mas nunca chegam aos portos, que é um dos objetivos, nem portos nem plataformas logísticas, que são os dois principais objetivos desta rede. Isto não é para andar a brincar. É para chegar aos portos, é para ser efetiva, chegar aos portos, às plataformas logísticas e algumas cidades. Isto é um plano que é preocupante. Eu vou acabar. Há quem defenda que, bom, mas isso vamos mudar de bitola, é para um dinheirão, vamos ter que comprar muito material circulante. Não vamos. Pomos lá as linhas em bitola europeia e, como importamos muita coisa da Europa e exportamos, os comboios que nos trazem as coisas também podem levar. Não é preciso comprar um único vagão. Se algum operador quiser comprar e entrar no negócio, pode entrar, mas não tem que fazer. Porquê? Porque a rede ibérica mantém-se a funcionar. Aquela que existe hoje continua a funcionar aqui e em Espanha. O mercado que eles têm hoje aqui e em Espanha é o mesmo. À medida que o material se vai degradando, provavelmente os espanhóis vão fechando umas linhas e cá também. Mas isso é a progressão natural. Não há que gastar dinheiro. Se quiser, é muito bem. Exceto na linha Lisboa-Porto, aquela que está ali junto à costa, que aí se calhar seria útil comprar material próprio para lá circular. Mas este material próprio não é obrigatório, como sabem, este ano já está em vigor a acessibilidade de qualquer operador a qualquer país em termos de ferroviários de passageiros. Portanto, se não fizermos nada, alguém há de fazer. Ah, se calhar os espanhóis. Pronto. Está bem, não tanto faz. A mim não me interessa. O interesse é que não é preciso necessariamente andar com esses argumentos, que é uma desgraça, que vamos ter que comprar coisas. Não vamos. Quem quiser comprar é quem quer tirar só o negócio. Não há negócio sem investir. Lá está. Ora bem, eu fiz um quadro que vos vou deixar, não vou falar muito sobre isto. Quanto é que seria preciso gastar ao longo do tempo, até 2030, está aqui o quadro 21-27, e depois daí para a frente até 2050, quanto é que seria preciso para fazermos a rede inerente àquilo que ali está, incluindo a rede complementar? Isto daria, se os cofinanciamentos europeus fossem ao nível do que está neste momento em vigor, ou seja, ao nível dos 85%, estão aqui os cálculos, e daria valores anuais da ordem dos 600 a 700 milhões de euros, que é uma coisa ridícula para aquilo que estamos a falar, e isto que vamos ficar uma ilha ferroviária. Muito obrigado.
Sure. Diga-me, por favor, o seu nome antes de intervir. Dê-me só um segundo. Antes disso, não nos poderia depois deixar ficar um destes documentos e nós faremos distribuir na comissão? Muito obrigado. Tenha a palavra. Faz favor.
O meu nome é Mário Lopes e eu queria essencialmente apresentar aqui um documento que já foi enviado, suponho eu, eu enviei a todos os partidos políticos, que é este documento, que é um documento da CIP, da Confederação da Indústria, que se chama o Conceito de Reindustrialização, Indústria 4.0 e Política Industrial para o Século XXI. Isto, portanto, é o trabalho de 10 grupos de trabalho da CIP. Eu coordenei um desses grupos sobre infraestruturas. E a análise que fizemos só tem um único critério, só há um único critério de análise, que é a competitividade da economia. Porque é da competitividade da economia que depende de tudo o resto. E o que é que sucede? Eu vou apresentar apenas uma parte, tem aqui o capítulo 6 relativo a isso, mas vou apresentar apenas uma coisa que é inquérito sobre transporte internacional de mercadorias. Ou seja, nós perguntámos ao tecido empresarial o que é que achavam que ia acontecer à competitividade da economia portuguesa e de cada das empresas e por setores, se as políticas que estão em cima da mesa não se alterassem. E as políticas que estão em cima da mesa, claramente, é transformar Portugal quase numa ilha ferroviária. Ou seja, nós em 2030 não teremos bitola europeia e a Espanha terá a bitola europeia em quase todos os seus portos e plataformas logísticas. Portanto, uma empresa que se instala em Salamanca ou em Badajoz pode meter uma mercadoria direta para o centro da Europa. Uma empresa que esteja aqui em Portugal tem que a enviar por caminhão ou comboio para Salamanca ou Badajoz e depois daí é que seguirá. Ou seja, a principal plataforma logística de Portugal vai ser, com a certeza, Salamanca. Bom, o governo, este governo, e já o anterior, era, digamos, muito semelhante, já tinham, disseram à CIP que havia duas razões para não investir na bitola europeia. Uma é que a Espanha não está a fazer nada, isso já vimos que não é verdade. Eu vou deixar aqui aos senhores deputados os orçamentos de Estado de Espanha 2013, 2015, 2017. O investimento em ferrovia ronda os 5 mil milhões de euros por ano, quando em Portugal não chegará a 50 vezes menos do que isso. Portanto, o contraste é absolutamente abismal e é muito superior ao quociente entre o PIB de Espanha e de Portugal. E isto são decisões políticas, não é imposição de troika nenhuma. E isto para dizer que é completamente falso que a Espanha não esteja a investir. Está a investir e em 2030 a bitola vai estar nos portos e plataformas logísticas. Há umas declarações recentes do ministro espanhol a dizer que em 2023 a bitola europeia vai estar, desculpa, em 2021 a linha desde França até Algeciras ou está pronta ou em obras. Ou seja, em 2023 aquilo vai estar tudo a funcionar com ligações diretas para o centro da Europa. O que é que vai acontecer? Nós não vamos ter essas ligações. Qualquer empresa que queira investir neste país não tem razão nenhuma para vir para Portugal, porque ao lado de Espanha tem uma logística muito melhor. Só vem aquilo que as empresas que usam produtos locais para vender no local. Qualquer empresa que precise de importar alguma coisa ou que queira exportar não tem interesse em vir para aqui. Agora, qual é o outro argumento que os governos usam para dizer que não é preciso bitola europeia? É que temos a via marítima, mandamos tudo de barco. Porque nós temos 5 portos de grande dimensão, temos o de Sines, que não sei porquê não se deixa expandir Sines, porque é a nossa principal ligação ao mundo, mas isso é outra conversa. E o que nós pusemos aos empresários é: vamos admitir que o governo tem razão, não temos bitola europeia, mas temos os nossos portos, como é que isto fica? Eu só queria resumir aqui o resultado deste inquérito. Nós pedimos às empresas para dizerem como é que era a competitividade das empresas, principalmente foi às associações empresariais, portanto, por setores, para 4 critérios, que era a oferta porta a porta, o tempo de trânsito, frequência e fiabilidade, para classificarem a situação de 1 a 5. 1 é não se adapta nada às necessidades deles, 5 adapta-se totalmente às necessidades. Tenho aqui quais são os setores da economia que serão mais afetados, mas gostava de dizer o seguinte: há 2 fatores fundamentais pelas quais a via marítima não pode fazer com que não servem alternativa às vias terrestres, que são o tempo de trânsito e a frequência. Portanto, demora mais tempo, o tempo, por exemplo, para certos destinos, uma empresa põe um contentor no porto, está lá uma semana à espera que venha um barco que o leve, não é compatível muitas vezes com as exigências dos clientes, e também o facto de por barco apenas chegamos à orla costeira e de comboio podemos chegar a qualquer ponto da Europa. Portanto, principalmente para os mercados do interior da Europa, a via marítima não funciona tão bem. Porquê? Porque pode ir de via marítima para um porto, mas depois vai de comboio para o centro, em vez de ir daqui direto já para o destino final. Então, eu gostava de dizer o seguinte: o tempo de trânsito, relativamente ao tempo, 55% das associações setoriais e 77% das associações regionais responderam
com o valor 1 ou 2, ou seja, não é nada adaptado ou quase nada. No que diz respeito ao critério da frequência, os números são ainda piores, 65% e 89%. 89% é 90% das associações, neste caso regionais, dizem isto não se adapta às necessidades das empresas. E gostava de vos dizer aqui a resposta de algumas empresas. Auto Europa, em relação a este cenário, é necessariamente mau para a competitividade da empresa. Eles precisam das vias terrestres. Renova, perante esta situação, o que é natural, as empresas terão inevitavelmente de deslocalizar a sua produção. A empresa prega a Portugal. A alternativa é a deslocalização, pondo em causa 600 postos de trabalho. A empresa Plásticos de Santo António, as consequências são catastróficas. A Associação Portuguesa de Fundição terá seguramente consequências desastrosas para a competitividade das empresas do setor e por aí abaixo. O que é que isto significa? É a política do Governo é para preservar, sem concorrência, os 2.300 postos de trabalho que existem na CPI. Portanto, temos a bitola a proteger a CPI, vamos prejudicar todos os portugueses que não trabalham na CPI. Pior do que isso, se este país for pobre, se as empresas não produzirem, se houver desemprego e a nossa economia não for competitiva, o Estado não tem recursos para políticas sociais e para uma série de coisas, inclusive para pagar ordenados aos trabalhadores. Portanto, o que os trabalhadores da CPI ganham por um lado, vão perder muito mais por outro. Portanto, isto é um desastre total, completo e absoluto. Documentação para os senhores deputados, só vou enumerar. Isto é uma mentira que se diz que a Espanha, que as linhas de alta velocidade são só para passageiros. Desde 2011 que reconheceram o erro e tudo o que foi planeado a partir daí é para linhas mistas. As linhas de alta velocidade em Espanha, a partir daí, são feitas para transporte de passageiros e de mercadorias. Portanto, é falso que seja só para mercadorias. Só para passageiros, peço desculpa. Outra coisa que eu acho importante é que em 2011 nós estávamos quase à beira da bancarrota. Uma bancarrota teria consequências gravíssimas para toda a nossa economia. Isto é uma bancarrota lenta, mas, e não é global. É uma bancarrota nas nossas ligações à Europa. Porquê? Porque os objetivos da política europeia, que são completamente incompatíveis com tudo o que estamos a fazer, é a transferência de 50% do tráfego da ferrovia, não, desculpem, da rodovia para a ferrovia e para o marítimo em, até 2050. Nada disso pode conseguir com o que estamos a fazer. E nós comprometemos, até 2030, fazer a rede, os corredores, aqueles corredores que ali estão. Mas isto tem condições, é que as linhas têm que ser interoperáveis. O que o nosso Governo está a fazer, ao fazer tudo em bitola ibérica, é a atirar para o caixote do lixo os compromissos com a União Europeia. É mostrar que Portugal não é um país de palavra que não merece credibilidade. Isto é uma bandalheira de terceiro mundo, que é o que temos, e portanto estão aqui os documentos para comprovar o que eu estou a dizer. As consequências, eu vou ser rápido, só estou a falar de documentos. Os franceses e os espanhóis já disseram que querem tirar os caminhões das autoestradas que passam os Pirineus. Significa que quando tudo isto estiver pronto, a Espanha não precisa da rodovia para o seu comércio com a Europa, as autoestradas dos Pirineus vão ser bloqueadas. Bloqueadas como? É muito simples, basta aumentar as portagens, é de um dia para o outro. Portagem hoje 5 euros, são 5 euros, amanhã são 500, acabou-se. Isto é uma curiosidade, eu vou passar à frente. Outra coisa que se disse aqui nesta Assembleia, que é falso, eu vi nas notícias o presidente da CPI a dizer que não há problema nenhum, não precisamos da bitola europeia para nada, porque os espanhóis estão a fazer uns eixos variáveis que permitem os vagões andar nas linhas de bitola ibérica e bitola europeia. Isto é um documento dos fabricantes desses eixos e que diz o seguinte: este eixo de eixo variável, eixo é bitola, portanto em espanhol, permitirá que o eixo europeu se vá implantando progressivamente nas linhas de eixo convencional, bitola ibérica. O que é que isto significa? Isto não é para evitar a mudança da bitola, é para facilitar a mudança da bitola, que é exatamente o oposto. O que foi dito aqui é exatamente o contrário da verdade. Isto é o documento que comprova que a União, que Portugal não quer fazer nada na questão da bitola. Isto é um complemento ao que disse o meu colega sobre as obras em Espanha, a dizer que é falso, e aqui temos um documento sobre o corredor ferroviário 4, que é o tal corredor das empresas para facilitar o tráfego de mercadorias. Diz aqui que a bitola europeia estará nas nossas fronteiras entre 2020 e 2030. Obviamente isto está ligeiramente desatualizado, porque como Portugal não vai fazer nada, onde está a fronteira portuguesa tem-se ler a última cidade espanhola antes da fronteira. Antes, em 2030, isto vai lá estar quase tudo. Pode haver atrasos, 2 anos, 3 anos, não vai passar disso. Nós estamos a caminho de pôr Portugal economicamente no meio da África. Desculpa. Obrigado, é tudo.
Muito obrigado. Antes de mais, eu agradeço a exposição longa que fizeram e reconheço, aliás, que embora longa, estiveram também os senhores a ser contidos no conjunto de argumentos que tinham. Eu não quis de forma nenhuma interromper a vossa intervenção. Eu peço desculpa aos meus colegas, de facto esta intervenção excedeu em muito aquilo que é habitual nesta comissão, nas audiências, mas confesso-vos que pela importância, pela relevância e até pelo facto de serem várias pessoas a intervir, eu acabei por permitir que assim fosse e peço a vossa tolerância. Chegados aqui, eu ia colocar aos grupos parlamentares o período de intervenção de 5 minutos, começando pelo Partido Social Democrata. Quem faz a intervenção? Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente já colocou aí bem esta questão, portanto, a importância de ouvirmos, portanto, todos os cidadãos que aqui resolvem vir falar connosco e agradecemos desde já. E foi com muita atenção que o PSD, portanto, ouviu as palavras dos senhores. Felizmente em Portugal ainda vão existindo cidadãos que se dedicam ao interesse público e têm preocupações com o futuro do país, portanto, e por isso só temos que vos agradecer, até porque o que os senhores aqui vieram fazer foi demonstrar que neste momento existe um embuste sério, muito sério, em Portugal. Nós, nos últimos tempos, temos confrontado o Sr. Ministro das Infraestruturas, pelo menos da parte do PSD, sobre toda a temática que os senhores nos trouxeram, inclusivamente esta questão da bitola europeia, e de forma insistente é-nos dito que bitola europeia não é um tema, não é uma preocupação, e depois, para além de estudarmos o que está aqui em causa, e para além de vos ouvirmos e ouvirmos outras entidades, verificamos que a bitola europeia é tão estratégico que está em causa os nossos próximos 50 anos enquanto crescimento económico, enquanto desenvolvimento económico, enquanto matérias concorrenciais, enquanto, quiçá não, de certeza, matérias energéticas e ambientais. E, portanto, muito obrigado por aquilo que nos deixaram aqui hoje. Eu não tenho muitas questões a colocar, irei naturalmente colocar algumas, mas acima de tudo frisar isto, Sr. Presidente, que devemos extrair desta reunião ata, naturalmente, e sempre feita uma ata, não sei se no caso das audiências assim acontece, mas eu vou, em nome do PSD, portanto, vou pedir que esta audiência seja retratada sob a forma de ata, porque as entidades oficiais deste país têm que ser confrontadas com esta questão. Os senhores não estiveram aqui a palrar, os senhores trouxeram documentos, trouxeram provas concretas do que é que se está a passar. É inacreditável dizer-se que em Espanha não está a acontecer nada, pelos vistos só os senhores é que conseguem verificar. Eu próprio já me confrontei com obras perto da fronteira de Portugal com Espanha, um viaduto ferroviário entre dois montes, um viaduto assinalável, de resto, que anda por perto, não está às portas de Badajoz, mas anda ali por perto. E, portanto, o que estamos a assistir é que todas as cidades, todas as principais capitais de distrito em Espanha estão a ser ligadas por uma via ferroviária fantástica, com condições em que os cidadãos vão poder circular de forma tranquila, de forma com qualidade, e nós em Portugal, portanto, cada vez mais estamos a voltar ao tempo do comboio a vapor e de resto os nossos membros alfas já fazem os mesmos tempos comerciais de que fazia o antigo foguete nos anos 70 e, portanto, isto é inacreditável. Depois também temos assistido a declarações, como o Sr. Presidente tem medo, e claro, eu percebo depois da vossa intervenção, dizer que não é um obstáculo que as mercadorias cheguem à Andaia e tenham que mudar de comboio, porque isso é uma coisa que se faz muito rapidamente. Acontece é que as mercadorias que saem do Porto de Sines demoram uma semana para chegar ao centro da Europa, quando lá podiam estar, quiçá em 18, 20 horas no máximo. Portanto, é evidente que tudo isto representam muitos investimentos e por isso estamos a discutir um novo Plano Nacional de Investimentos para 2030, para os anos que vão decorrer 2020-2030, e portanto a seriedade das questões que aqui nos colocam tem que ser postas em cima da mesa e tem que ser tratadas com todo o cuidado. No Plano Nacional de Investimentos, que tivemos a oportunidade de receber a semana passada, não está lá nada disto. Zero, absolutamente zero. E, portanto, eu chamo a responsabilidade do Partido Socialista e do Governo para que se verifiquem todas estas situações e que esta questão da bitola europeia não caia em saco roto. Para mais, investimento que é financiado em 85% pela União Europeia. Isto é outra questão que eu também aqui queria traduzir. É inacreditável porque se perdem oportunidades. Se calhar no tempo do governo anterior perderam-se essas oportunidades porque o país estava na bancarrota. O país tinha dificuldades. Nem para os 15% o país tinha condições para fazer face a esse investimento. Mas neste momento que vivemos um tempo novo, um tempo em que há investimento, em que há e bem, devolução de rendimentos, eu penso que era muito oportuno que para, pelo menos para o Plano Nacional de Investimentos, fosse verificada esta situação e que as nossas mercadorias, pelo menos as nossas mercadorias, seja do Porto de Leixões, seja do Porto de Sines, se liguem à Europa pela via de bitola europeia e com condições de competitividade para as nossas empresas, como o professor Mário Lopes aqui disse. Portanto, é fundamental para o país que estes investimentos se façam e por isso só me resta mesmo agradecer a vossa presença, o vosso alerta e da parte do PSD fico com o compromisso que não deixaremos de lutar por estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra. Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são também para me associar não só ao Presidente, mas também ao Deputado do PSD, pela felicitação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem obrigatoriamente de fazer a um grupo de cidadãos que, enfim, estudou, analisou, preocupou-se e tem procurado introduzir na sociedade portuguesa um debate com argumentos, pode-se discordar ou discordar, mas com argumentos que nos permite, de facto, pensarmos melhor o futuro de Portugal. Acho que todos nós temos essa consciência e queremos o melhor para o país e queremos executar o melhor para o país e, portanto, eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só tenho a agradecer esse esforço e fazer votos para que mais situações destas ocorram, para que mais cidadãos estejam disponíveis para esse confronto e esse debate com os poderes públicos, seja do Partido Socialista, seja de outro qualquer partido, no sentido de melhorarmos as propostas que temos para os cidadãos em Portugal. É esse os votos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz. Sobre a temática que nos trouxeram cá, não necessariamente sobre o Plano Nacional de Investimentos, que, enfim, é muito mais vasto e que não se esgota nas questões ferroviárias e, portanto, daria e dará, com certeza, um debate ainda mais profundo, se bem que eu também acho que este esforço de planeamento que o Governo está a fazer é um esforço que eu acho que é salutar, aliás, é bom que tenhamos consciência que planear bem não é menos importante do que executar bem. Aliás, planear bem é decisivo para podermos executar bem. E nós, em Portugal, temos tido um déficit de planeamento significativo. E eu acho que o que este Governo está a tentar fazer é inaugurar uma época em que se possa planear com o tempo. Estamos a falar há 10 anos, ouço pessoas a dizer 10 anos, falta muito tempo, etc. Mas é para planear com o tempo, para estudar bem a situação, ouvir a sociedade e podermos ter as melhores soluções para serem executadas. Naturalmente que qualquer plano desta dimensão, há coisas e haverá sempre gente que discorda e que não concorda e é muito difícil, tendo em conta uma restrição orçamental que todos nós sabemos que temos, é muito difícil poder incluir tudo o que nós gostaríamos de ver incluído e, portanto, compreendo isso. Queria, por exemplo, nesta matéria dizer que estava a ouvir com muita atenção todos os argumentos e a determinada altura estava, que aliás tinha aqui uma pergunta nesse sentido, sobre os custos que estas matérias poderão, enfim, ter para o país e para os portugueses, é sempre um dos aspectos importantes e é sempre um aspecto também que os governos têm em consideração, não apenas este, mas o anterior, como disse o Sr. Deputado Carlos Silva, o anterior não o fez, enfim, não interessa falarmos aqui do ponto de vista partidário sobre os argumentos, acho que até nem é elegante, não gostaria de fazer isso, mas a verdade é que quando me falam em... Eu fiz umas contas por alto, 7 mil milhões, falou-me em 700 milhões por ano, daria 7 mil milhões, grosso modo, de projeto. Se houver uma diferença ou uma diminuição de 5% da comparticipação, vamos logo para os 10 mil milhões. Ora, 10 mil milhões já estamos a falar de metade de todo o Plano Nacional de Investimentos que está previsto. Naturalmente que esta restrição é uma restrição que pesa também nas decisões e, portanto, uma das perguntas era, de facto, quanto é que custa de facto a migração da bitola para as principais linhas portuguesas, quanto é que isso custaria eventualmente para podermos ter alguma ideia sobre essa matéria. Além disso, eu teria outra pergunta que tem a ver com se há, eu vi algumas datas ali, mas não sei se responde exatamente a esta pergunta, que é quando é que está previsto, se tem algum conhecimento efetivo disso, quando é que está previsto que Espanha, de alguma maneira, possa trazer a bitola europeia para a fronteira portuguesa, no fundo? 2030, o tempo máximo, digamos assim, em termos práticos. Essa é aparentemente a razão pela qual o Governo tem dito que ainda temos algum tempo para isso, sendo certo que também, como disseram... Pois, mas sendo certo, como também disseram, que na Ferrovia 2020, que estão lá apenas 4 mil milhões, tendo em conta aquilo que são as perspectivas de custo que levaria um projeto daquela natureza, estão apenas 4 mil milhões para todo o Ferrovia 2020, está lá incluído, pelo menos está lá alguma verba incluído para a migração da bitola com a Espanha nas zonas fronteiriças, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Depois eu não queria entrar em diálogo. Para depois então poderem contestar. E, portanto, eu acho que há aqui algumas questões que têm naturalmente a ver com as questões orçamentais, mas eu queria, por exemplo, lembrar uma outra questão que também me ocorreu e que eu fui consultar sobre a nossa relação com a Espanha e o esforço que estamos a fazer e que os governos estão a fazer, nomeadamente nos últimos anos. E na última Cimeira Ibérica, na última não, em 2017, a Cimeira Ibérica de 2017, eu quero ler só o ponto 14 e 15 que tem a ver com as infraestruturas, basicamente diz assim: os dois chefes de governo salientaram a relevância das ligações terrestres transfronteiriças para a competitividade das respectivas economias e sublinharam a frutuosa cooperação desenvolvida entre os dois países neste domínio, em particular no âmbito do corredor ferroviário de mercadorias do Atlântico. Da Comissão Técnica Mista Luso-Espanhola, da ponte do Grupo de Trabalho de Alto Nível para o Desenvolvimento do Corredor Atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes. E depois, no ponto 15, neste sentido, foi celebrada uma declaração de intenções sobre os transportes e as infraestruturas de transporte transfronteiriças, em particular ferrovia, com o objetivo de assegurar o continuado desenvolvimento coerente das redes que unem os países. E em 2018, que é a cimeira seguinte, este tema voltou a estar em cima da mesa e reiteraram a validade da declaração de intenções sobre transporte e infraestruturas transfronteiriças de transporte assinado na cimeira anterior. O que é que eu quero dizer com isto? Há, de facto, do ponto de vista do governo português, uma preocupação também com esta matéria. E, de forma muito franca, o que eu gostaria de dizer é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu darei conhecimento de todas estas informações que recebi aqui, preocupa-se também com a circunstância de, eventualmente, nós não estarmos a fazer tudo bem para, em altura própria, podermos estar, enfim, capazes de colocar o país nesta rede que me parece muito relevante. E, portanto, gostaria que basicamente tentassem responder a estas perguntas e com o compromisso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nenhuma vontade de isolar o país, mas sim contribuir para que nós possamos fazer parte desta rede europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabe, eu tinha nenhuma autoridade moral para lhe chamar a atenção do tempo. Eu agradeço a contenção. A benefício dos trabalhos, eu ia propor uma coisa. A Sra. Deputada Fátima Ramos queria fazer uma intervenção e das duas uma, ou nós faríamos uma segunda ronda que me parece desajustada, ou se nos derem autorização, faria a intervenção já e depois a resposta seria uma resposta completa. Estiverem de acordo, pode ser assim? Ai, peço desculpa, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa. Eu peço desculpa.
Eu sei que nós somos apelidados de alguma marginalidade em relação à política e, portanto, aliás, houve aqui a intervenção do engenheiro Santos e Silva, falou do PCP e do Bloco de Esquerda, e não tenho procuração para falar em nome do PCP, mas não percebi sinceramente aquilo que disse em relação à ferrovia. Se há coisa pelo que nós temos lutado desde o primeiro dia nesta Câmara é pelo investimento ferroviário versus mesmo investimento rodoviário. E, portanto, o mapa da ferrovia que os senhores apresentam ali é um mapa bastante exíguo em relação àquilo que nós consideramos que são as necessidades de mudar o perfil de transporte e da mobilidade, quer em passageiros, quer em mercadorias, no território nacional. Nós consideramos que é necessário um novo um novo não, um primeiro plano ferroviário nacional, a exemplo do que existiu com o plano rodoviário nacional, e é preciso perceber que a execução de um plano ferroviário nacional com uma dimensão comparável ao plano rodoviário nacional vai demorar muito mais do que uma década a ser executado. E se nós olharmos para o plano rodoviário nacional que está em execução há 30 anos e verificarmos que ainda há links que ainda estão por construir e por fazer, podemos pensar e aspirar a que até 2050 Portugal pode recuperar uma dimensão ferroviária que seja pelo menos um argumento de alteração e de ajudar o país a cumprir as metas de redução das emissões de gases com efeito de estufa, quando o transporte ferroviário, pelo menos, ter a mesma dimensão que o transporte rodoviário tem em termos de ligações internacionais e ligações internacionais e nacionais. Nós sabemos que 85% do transporte interno em Portugal de passageiros faz-se por via rodoviária. A cota do transporte ferroviário é absolutamente marginal. Igualmente nas mercadorias, isso acontece, e o que nós temos como estratégia é inverter esses argumentos e, pelo menos, tentar atingir a neutralidade carbónica nos modos de transporte ferroviário e rodoviário. Portanto, muitas das coisas que foram aqui ditas nós partilhamos e achamos que o corredor atlântico é, de facto, um compromisso europeu que deve ser respeitado, mas o desenvolvimento das obras deve ser, e a calendarização das obras deve ser em articulação com aquilo que se passa do outro lado da fronteira. E há, de facto, aqui uma questão que é absolutamente indiscutível. A linha ferroviária está a ser construída até Badajoz, é uma linha ferroviária bitolibérica. Isso é indiscutível. E, portanto, anuncia-se ali que em 2023 estará construída uma via dupla em bitola internacional, na ligação a Badajoz. Eu desculpo que lhe diga, mas não acredito. Porque se até agora ainda não está construída a ligação ferroviária até à fronteira com Badajoz, não acredito que em 4 anos a Espanha consiga fazer uma via dupla em bitola UIC. Isso, quer dizer, acho que vale a pena ter um bocadinho de compreensão em relação aos prazos e à dimensão do processo de realização dos investimentos que existem nas vias ferroviárias, Sr. Engenheiro. Isso é indiscutível. Portanto, nós, em relação ao corredor atlântico, estamos a favor que, efetivamente, a ligação seja em bitola UIC e que seja em via dupla. Não faz sentido, na nossa opinião, fazer uma bitola em via única, uma linha em via única, quer em Vila Formoso, quer em Badajoz, quando depois se tem que fazer a via dupla, quando a via dupla chegar ao outro lado da fronteira. Não faz sentido. Achamos até que, neste momento, o que se devia estar a construir no troço que está em obras, Elvas-Caia, e no troço que vai ficar em obras entre Évora e Elvas, a linha devia ter um perfil de via dupla. Mas não é isso que vai acontecer. Agora, aquilo que nós propomos e aquilo que nós defendemos nem sempre é aceito pelo Governo, por razões de estar em discordância com esta perspectiva, mas porque continua a pesar nas escolhas deste e do anterior Governo uma lei de bronze, que é a lei do déficit orçamental. A lei do déficit orçamental é a lei de bronze que existe em todas as decisões de investimento público que têm condicionado, desde há muitos anos esta parte, todos os investimentos que existem em infraestruturas de transporte, ferroviárias, rodoviárias, seja o que for. E, portanto, mudar esta lei de bronze e alterar o perfil da política de investimento em transportes e infraestruturas de transportes e também em transportes públicos, em material circulante, é uma condição necessária e suficiente para alterar todo este panorama que foi ali apresentado e com o qual nós, basicamente, estamos de acordo.
mas não ignoramos os problemas que, e realmente se nós queremos recuperar uma maior capacidade da rede ferroviária de responder a todas as necessidades de mobilidade interna no país, querem passageiros, querem mercadorias, temos que recuperar muitas linhas que atualmente são de bitola ibérica e continuar a tê-las, as linhas em bitola ibérica, porque não é possível pôr toda a rede ferroviária em bitola UIC. Portanto, efetivamente, aquilo que dizem, Portugal no futuro vai ter duas redes em bitola ibérica e em bitola internacional, e a maioria da rede ferroviária vai ser em bitola ibérica, porque efetivamente ao nível do corredor atlântico faz sentido aquilo que dizem, mas fora do corredor atlântico não é possível fazê-lo, porque uma boa parte do nosso material circulante atual e futuro vai ter que continuar a ser em bitola ibérica. É verdade que existem soluções tecnológicas hoje em dia que permitem, a interoperabilidade de material circulante de umas linhas para as outras, de uma bitola para as outras. Eu gostava de ver uma análise custo-benefício a sério para perceber se esse acréscimo de custo é suficientemente importante para compensar o facto de poder haver uma migração do material circulante de uma bitola para a outra, mas esse, infelizmente, esse estudo ainda não foi feito e, portanto, nós precisamos que ele venha a ser feito para perceber, para tomar decisões de forma completamente informada e de forma completamente transparente também. Porque o argumento que se invoca da urgência destas intervenções que aqui foi feita não bate certo com aquilo que se vê ainda neste momento. Pode bater com as intenções que são anunciadas pelo governo espanhol em matéria de investimentos ferroviários. Mas se nós repararmos, aquilo que o governo espanhol dizia na Cimeira Ibérica que houve em 2010, em que na altura Portugal e Espanha queriam fazer quatro linhas de alta velocidade entre Portugal e Espanha, e era só investimentos de um lado e do outro da fronteira, isso também ficou, convenhamos, muito longe daquilo que foi o desejo que foi expresso nessa cimeira. Portanto, queria apenas agradecer o contributo que nos foi entregue e dizer que há muita pedra para partir neste caminho que queremos
muito obrigado, fazer em conjunto. Obrigado, Sr. Deputado. Eu lhe pedir a gentileza se podia desligar o microfone do Sr. Deputado Carlos Pereira. Entretanto, esclarecer os Srs. Deputados e também os senhores que estão connosco de que sobre esta audição é produzido um relatório, esse que é acompanhado dos vários documentos e que é distribuído a todos os senhores deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Seguindo a minha sugestão de há pouco e partindo do princípio que não há oposição, a Sra. Deputada Fátima Ramos usaria da palavra agora, permitindo depois uma resposta global dos senhores ao conjunto de perguntas formuladas, que contemplará à partida um pouco o tempo despendido nas perguntas e para o qual eu pedi um pouco da vossa contenção, não obstante a relevância do tema. Sra. Deputada Fátima Ramos, tem a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria também por agradecer a presença dos senhores neste evento, bem como outros colóquios que têm organizado e outras discussões que têm formulado. A esse propósito e em relação ao debate na Ordem dos Engenheiros, caso tenha sido elaborado algum documento com as conclusões desse debate, penso que seria importante fazer-nos chegar essas conclusões a esta Assembleia, dado que estamos perante um tema que é de facto pertinente e para o qual existem opiniões diversas. Iremos mesmo falar entre nós e gostava de saber a vossa opinião, se não justificaria mesmo fazer um debate ou um colóquio na Assembleia onde pudessem estar pessoas, nomeadamente o Sr. Ministro e outras entidades que defendem uma outra posição e os senhores que defendem esta posição em relação à bitola ibérica. Portanto, seria sempre, achamos que o debate é sempre profícuo, até porque há bocadinho referiram em termos de investimento, e o investimento que é necessário é uma noção que é extremamente importante, e para o PSD, o PSD é um partido que gosta de pagar as contas e, portanto, é importante saber quanto custa e quais são os benefícios, e de facto essa tal análise custo-benefício para estes investimentos. Para o PSD é de facto importante investir na ferrovia. Todos nós reconhecemos que nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, o investimento na ferrovia foi quase irrisório em Portugal e, portanto, é um assunto que nos preocupa e que é importante em termos ambientais, em termos de competitividade das empresas, mas eu não podia deixar de fazer aqui uma pequena referência a um excerto que foi feito pelo Sr. Engenheiro Luís Cabral da Silva, porque, de facto, aí molestou-me um pouco. Eu vivo na zona da linha da Lousã e, portanto, não gostei que pegasse nesse exemplo. Aliás, quando o senhor engenheiro fala que Portugal deve ser um país de palavra e de credibilidade, eu concordo totalmente, mas eu quero-vos recordar que, de facto, as pessoas da linha da Lousã tinham uma linha que funcionava com mais de 100 anos, a quem foi prometido e com o motivo de substituir pela bitola europeia um novo sistema de transporte, e estão há mais de 10 anos sem nenhum sistema. Portanto, faz parte das obrigações do Estado cumprir aquilo que foi a sua palavra e repor esse sistema de transporte. Acho que um assunto não tem nada a ver com este assunto. Este é um assunto em termos nacionais, em termos de macro, tem a ver com a nossa competitividade. O outro é um assunto de justiça e de reparar uma justiça perante aquela população. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há aqui uma interpelação à mesa, interpreta assim. Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor.
A deputada Fátima Ramos colocou uma questão que eu percebo e
oh, Sr. Deputado, só um segundo, para nós termos aqui algum rigor nisto. É sobre a condição dos trabalhos, é um esclarecimento, eu pedi-lhe que fosse rápido a bem do curso da audiência. Dê a palavra, faz favor.
É uma questão que é integrada no tema que estamos a discutir, mas inspirado nas populações de determinadas regiões. E é muito rápido. Trás-os-Montes vai ter perto das suas fronteiras, e este é um tema que eu gostava que os senhores refletissem sobre ele. Trás-os-Montes, mais precisamente Bragança, vai ter a 10 minutos uma estação que se vai chamar, em Espanha, que se vai chamar Zanábria Trás-os-Montes. Como é que se sentirão os portugueses de Bragança, que vão estar mais perto de Vigo que do Porto, e que vão estar a uma hora e um quarto de Madrid, face a 4 ou 5 horas que estão de Lisboa? Esta é uma questão que eu gostei, se quer o Sr. Engenheiro Henrique Neto, sobre este aspecto, é capaz de ter uma boa reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, nós temos conseguido ter aqui algum rigor, sou pena, não era mau, mas isto transformar quase uma tertúlia, e como compete a responsabilidade de conduzir os trabalhos com algum rigor, eu queria tentar mantê-lo. Para responder, eu diria dar a palavra no mesmo modelo, que é dizerem antes, por favor, o nome para ficar a gravação feita, pedindo agora aos senhores, de facto, alguma contenção para nós podermos fechar o debate. Tenha a palavra, faz favor.
O meu nome é Rui Rodrigues, eu vou responder o mais rápido possível ao deputado Heitor Sousa. O seguinte, que é para ficar esclarecido uma vez por todas. A Espanha, eu já dei o exemplo, linhas que estão neste momento em construção. E a Y-Basca está muito adiantada e é previsto estar pronta em 2023. A partir daí, começa a existir a bitola europeia da Y-Basca. Logo a seguir, este troço que vai até Valladolid também está muito adiantado e está previsto também estar pronto para alturas de 2023. Badajoz-Madrid, que é para esclarecer a sua dúvida, que é o seguinte, já está pronto a plataforma que vai desde Badajoz até meio do itinerário. Já está pronto. Falta os outros 200 quilómetros. E o que eles vão fazer é, já dentro de uns meses, vão pôr bitola ibérica e via única na nova plataforma e vão usar a linha antiga de Navarral de la Mata até Madrid. E depois, quando tudo estiver pronto em 2023, fica via dupla eletrificada e de bitola europeia. É isso que vai acontecer. E o resultado final é este. Chama a atenção que, neste momento, a norte, a linha que vai para Vigo, aquela que está azul, já vai até a Sanabria, ao pé de Bragança, e prevê-se que para o ano esteja tudo pronto até Santiago de Compostela. Para o ano, quando estiver pronto, Os espanhóis já avisaram o que é que vão fazer. A linha que já está pronta, da Corunha até Vigo, que está neste momento em Bitola Ibérica, quando a nova chegar a Santiago, muda a bitola e vai desde Corunha até a Vigo em bitola europeia, certo? E Portugal fica isolado já na zona de Vigo. Portanto, estamos a falar de prazos. Então, mas isto é a realidade dos factos.
Consulta o site. A Riva está a querer fazer a ligação ferroviária.
Ouça, mas é consultar os sites da ADIF.
Sr. Rodrigues, vamos manter o ritmo da intervenção para conseguir ser esclarecedor.
Vai ao site da ADIF.
Meus senhores, só um segundo. Se não fica gravada, ninguém aproveita a nossa audição e ela é muito mais importante fora desta sala do que desta sala. Portanto, eu pedi-lhe que continuasse, por favor.
Só estou a dizer, é consultar o site da ADIF. Eu tenho o seu e-mail e vou-lhe enviar o site da ADIF, onde está tudo esclarecido. E, portanto...
Este site da ADIF, tenho o site da ADIF como um dos favoritos da minha equipe.
Pronto, eu estou a dizer que a linha para a Galiza já falta pouco para estar terminada. Está tudo feito até... Não, mas eles vão substituir a bitola de Vigo até Corunha. A bitola que lá está vai ser mudada, vai ser eletrificada e passa à bitola europeia. Portanto, a Espanha, é evidente que está a gastar milhares de milhões de euros todos os anos na nova rede, não está interessada nas linhas antigas do século XIX. Portanto, o que eles vão fazer é investir na nova rede e há linhas que, infelizmente, eles não vão poder continuar. É evidente que os suburbanos vão continuar, obviamente, mas há outras que eles não vão continuar. Portanto, eles querem dois objetivos. Obrigar a que as pessoas que vão de avião passem a andar de comboio, que é o que eles estão a conseguir. Em todas estas cidades que já estão ligadas, a maioria das pessoas já não vai de avião, vai de comboio. A maior parte são cerca de 80%. Madrid-Barcelona, que era a maior ponte aérea do mundo, neste momento o comboio já se liderou o avião. E, portanto, e porquê? Por questões de energia, porque estes comboios consomem muito menos energia do que os aviões e do que os automóveis. Esse é que é o objetivo em questões de energia. A ver, eu posso-lhe enviar documentos para comprovar que eu estou a dizer a verdade, para tirar as dúvidas todas.
Pronto. Muito obrigado. Faz favor, vai usar a palavra. Faz favor, seu engenheiro.
Vou tentar responder um pouco a quase todos os comentários aqui foram feitos, os principais. O senhor deputado Carlos Pedreira, não é? Disse uma coisa que eu acho inteiramente correta, que é esta questão de planear a longo prazo. Mas deixe-me dizer uma coisa. O que há não é bem um planeamento a longo prazo. É mais um teatro para fingir que há um planeamento. Porquê? Porque o Governo, e repare, o Governo anterior foi um bocado a mesma coisa. Houve uma série de entidades, mas depois não ligam ao que elas dizem. Este Governo consulta toda a gente. Mas depois faz o que lhe apetece. Eu estou a dizer isto pela CIP porque as nossas propostas são literalmente atiradas para o caixote do lixo, nem sei se alguém as lê. Como disse, as propostas da CIP para esta matéria estão no documento que eu entreguei. Na reunião sobre o PNI 2030, a discussão do assunto durou 10 segundos. É, a Espanha não está a fazer nada, portanto isto não interessa. Acabou a conversa. É assim que as coisas são tratadas. Agora, eu disse uma coisa muito importante, é a questão dos custos. Eu vou-lhe só dizer qual é a linha que pode oferecer mais objeções a fazer-se, que é a Aveiro-Salamanca. Porque da Aveiro até à fronteira, mas mais a parte litoral, é um terreno muito montanhoso. E qualquer linha de caminho de ferro, o custo depende muito da orografia. Há uma mentira que se diz em Portugal, é que as linhas de alta velocidade são muito caras. Uma linha, a linha de alta velocidade, por ser um caia, com os dados da RAV, agora vou falar dos dados da RAV, para fazer a linha para 350 km por hora, custava cerca de um terço por quilómetro do que custa fazer uma linha para 220, 250 lá em cima, porque cá é plano e lá em cima é montanhoso. Num terreno montanhoso, se quer aumentar a velocidade, obriga a fazer muitos túneis e viadutos. Num terreno plano, eu vou exagerar um bocadinho, mas fazer a linha para 50 ou para 500 km hora é quase a mesma coisa. Se aquilo é plano, é meter a linha por ali adiante. Eu estou a exagerar, porque obviamente há questões de compactação de aterros, mais outros pormenores que mudam. Mas, o que é que se passa? A linha Aveiro-Salamanca, uma estimativa muito grosseira, por comparação, ela custa 4 mil milhões de euros. Só que, uma linha, aquilo que o Governo anda a querer fazer, aquela linha Aveiro-Mangualde, que é um desperdício de dinheiro completo, mais as outras obras que vão fazer na linha da Beira Alta, isso tudo vai para perto, 1.500 milhões. A diferença dá 2,5 mil milhões de euros por ano. Isso é 14 vezes menos do que os produtos que Portugal importa e exporta através daquele corredor e cuja competitividade vai ser posta em causa se nós não fizermos a linha. Está a ver? Ou seja, na questão da análise custo-benefício, se nós fizermos aquela análise que fazem aqueles financeiros, que é só contar os bilhetes, os comboios, qual é a receita, qual é o prejuízo, eu diria, não faça aquela linha que não vale a pena. A linha de via dupla, Bitola Europeia, Aveiro-Salamanca. Se pensar na economia do país como um todo, a linha é à borla comparado com o que vai ganhar por as empresas não perderem competitividade. A AFIA, que é a Associação dos Fabricantes para a Indústria Automóvel, fez um comunicado no verão do ano passado a pedir aquela linha. Aquele conjunto de empresas exportam mais de 10 mil milhões de euros por ano. Só as componentes, foram os automóveis, são 8 mil milhões. Se a linha não se fizer, põe tudo isso em causa. Não há, eles dizem que não têm forma de sobreviver. E, obviamente, vai ocorrer é pôr a produção noutro sítio. Portanto, a linha mais cara, que oferece mais dúvidas, tem um custo irrelevante comparado com os benefícios para a economia como um todo. Isto é uma análise custo-benefício qualitativa, mas, na minha opinião, chega. Porque agora pode detalhá-la mais um bocadinho, mas nunca vai alterar as conclusões. Mesmo que esta análise tenha um erro de 50%, as conclusões continuam a ser as mesmas, sempre. A questão das declarações das cimeiras. Isso é, cada vez mais parecem anedotas, porque as declarações das cimeiras são umas coisas, é uma coisa, e o que os governos fazem é exatamente o contrário. Então nós olhamos para o PNUD 2030, ouvimos as declarações das cimeiras e pensamos que são dois países diferentes, tem nada a ver uma coisa com a outra. O Sr. Deputado Heitor de Sousa, olha, eu realmente acho que é verdade que o Bloco de Esquerda tem pugnado muito pelo investimento ferroviário, os Verdes também, o PCP também, mas normalmente é investimento em grande parte de má qualidade, ou seja, desperdício de dinheiro. Nós temos uma rede ferroviária que é do século XIX. Porquê é que existe a linha do leste? A linha do leste, portanto, de Abrantes para Badajoz. Porque nós não conseguimos fazer uma ponte aqui em Lisboa, porque o caminho para Badajoz não é por Abrantes. De Lisboa para Badajoz não se vai por Abrantes. Não fizemos uma ponte aqui em Lisboa, no século XIX não conseguimos, hoje conseguimos. Portanto, há linhas que deixam de ter a serventia para que foram construídas e há outras que são precisas. Portanto, gerir o sistema ferroviário e fazer um ponto ferroviário, como disse, que acho que é muito boa ideia, tem que exigir ser assertivo e perceber onde é que nós precisamos das linhas e onde é que não precisamos. E há zonas de baixa densidade populacional, como por exemplo as servidas pela linha do leste, em que provavelmente devido à baixa densidade populacional consegue servir razoavelmente em condições de qualidade as populações com transporte rodoviário do que com o transporte ferroviário. O transporte ferroviário tem que ser para os grandes corredores onde há grandes quantidades de mercadorias ou de passageiros ou de ambos. Portanto, é preciso ser muito assertivo quando se faz isso e não querer fazer tudo e mais alguma coisa. Ou seja, se for andar na linha que está fechada agora de Funcheira Beja, quem é que andava nos comboios? Era o maquinista, era o revisor, e segundo disse um colega meu que um dia foi lá ver aquilo, dois reformados da CP que não tinham nada para fazer e que usavam o passe. E nós todos a pagar o gasóleo, os ordenados, a manutenção da linha, etc. A linha para Coruja, a mesma coisa. Há linhas que não se justifica existirem. Para passageiros, Beja, Funcheira... Eu sei que não está de acordo, mas eu estou-lhe a falar de factos concretos. Pode servir é para outras coisas. Agora, Elvas... A questão de Badajoz e da Bitola Ibérica. A Bitola Ibérica vai ficar, vão pôr Bitola Ibérica em Badajoz por uma razão muito simples, por causa de Portugal. Porque Portugal não cumpriu os compromissos que tinha com a Espanha, que são da década passada, e por Portugal não ter cumprido os seus compromissos, eles atrasaram a construção daquela linha e agora estão aqui a pôr uma solução temporária. Mas a solução definitiva, se não for 2023, há de ser 2025 ou coisa assim, é a via dupla de Bitola Europeia para Madrid. Mais ano, menos ano. Pode ter razão se é 2023, eu não tenho certeza se é 2023. O governo espanhol disse isso. E se falharem e for 2025, o que é que isto muda qualitativamente na nossa discussão? Absolutamente nada. Outra questão. A ligação de Elvas para Badajoz. Está-se aqui a tirar centenas de milhões de euros para o olho da rua. Porquê? Porque o projeto, e reparem, isto é responsabilidade tanto do anterior governo como do atual. O projeto inicial era uma linha para 350 km/h, era o acordo que nós tínhamos com a Espanha. O que é que o nosso governo está a fazer é a reduzir a velocidade da linha, porque vendeu-se à opinião pública a mentira de que as linhas de alta velocidade são muito caras. Elas são muito caras em terrenos montanhosos, não são muito caras em terrenos planos. Como eu disse, em terreno plano a velocidade influencia pouco o custo da linha. E então o que é que se pode poupar baixando a velocidade de 350 para 220? Poupa-se no sistema de sinalização cerca de 2%. Uma coisa que eu sei recentemente, só porque pronto, sou engenheiro e falo com pessoas no meio, é que me disseram que estavam a aproveitar para fazer aterros mais elevados, porque sendo a velocidade mais baixa, as tolerâncias na linha passam a ser um bocadinho maiores, a altura máxima de aterro diminui-se e estão a diminuir um bocadinho o comprimento dos viadutos. O que é que isto significa? Que se quisermos subir para 350, ela vai tudo para o caixote do lixo. Isto é um disparate pegado. Porquê? Porque os espanhóis têm interesse naquela linha a 350 para tornar competitiva a linha que vem de Madrid para Badajoz. Porque vamos buscar os passageiros a Lisboa. Isto é um favor que nós fazemos à Espanha, mas nós precisamos que a Espanha nos faça muito mais favores a nós, porque na ligação de Aveiro para Salamanca há rampas inclinadas, na zona espanhola, de lá formou-se para Salamanca, que tiram a competitividade ao transporte de mercadorias, e para isso resolver é preciso construir linhas novas em Espanha, e nós temos que dar alguma coisa em troca. E estamos a mandar para o lixo a moeda de troca com a Espanha para poupar umas migalhinhas, porque o que se está a poupar ali são umas migalhinhas. Isto é um desastre. E, portanto, mas eu creio que a plataforma em via dupla entre... Não tenho certeza, porque os governos dizem tudo e uma coisa, vão mudando, eu já não tenho certeza de nada. Disseram inicialmente que a plataforma era em via dupla, punham uma via única para começar e depois punham outra via ao lado. Não sei se essa intenção ainda se mantém ou não. Agora, a questão dos eixos variáveis. Gostava de dizer o seguinte, eu durante muito tempo estive na direção de uma associação de técnicos de transporte, em 2011 convidámos os fabricantes espanhóis para virem a Portugal para falar dos eixos variáveis e para que é que serviam os eixos variáveis. Agora, vou dizer o que disse o representante da TAL para Portugal, que os eixos variáveis são uma solução para a fase de transição da bitola, nunca vão resolver o problema em termos definitivos. E que a expectativa deles de vender eixos variáveis para mercadorias na Europa era quase zero. Porque achavam, do ponto de vista do interesse dos países, não se justificava. Eles, neste momento, estão a desenvolver esses eixos. Mas, como eu disse, é para a fase de transição, não é para a substituição. Em relação à Medway e à questão de resolver tudo com transbordos, o sistema pode funcionar com um comboio ou dois ou três por dia. Mas, se nós quisermos transferir grande parte da mercadoria da rodovia para a ferrovia, o número de comboios que se vai originar nessas estações de transição de bitola é muito maior. E há duas formas do sistema funcionar. Uma é como aos portos, em que a gente deixa lá o contentor e depois vai-se lá buscar dois dias depois. Perde a competitividade pela mesma razão que a via marítima tem menos competitividade. Como é que funcionava o comboio da Auto-Europa? Não era um comboio, eram dois, vinha um de cada lado. E tinham que chegar ao mesmo tempo a ir um para trocar a mercadoria. Este sistema não funciona, é impossível de gerir com grandes quantidades. Totalmente impossível, não é alternativa. A Medway pode ficar bestial se nós fizermos isso, porque vai encher os bolsos à custa da perda de competitividade da economia portuguesa. Bom, a questão disto da urgência, que nós dizemos que isto tem... Estou quase a acabar. Em relação ao que a Espanha está a fazer, a Espanha está nisto há 40 anos. Nós temos 30 anos, há 30 anos, desculpem, que eles estão a fazer linhas de bitola europeia. Nós temos 30 anos de atraso. Porquê é que o nosso governo diz que estamos adiantados? Porque o nome só quer começar depois deles acabarem. E, portanto, como eles não, se calhar só em 2030 ou 2029 é que têm isto pronto, então estamos muito adiantados. Só que nessa altura, Portugal inteiro é uma ilha ferroviária em que ninguém investe. E vai demorar décadas a corrigir este problema. Este problema não se corrige de um dia para o outro. Demora décadas a corrigir isto. E, portanto, isto é urgente, porque nós já nem temos hipótese nenhuma de em 2030 ter pronta a nossa parte do Corredor Atlântico. Se lerem o documento da CIP, tem lá uma proposta de investimentos, envolve investir na rede bitola europeia cerca de 600 milhões de euros por ano. Não podemos desprezar o resto da rede, porque se desprezarmos o resto da rede, os comboios começam a descarrilar e as pessoas a morrer. Não podemos fazer isso. A segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas o grosso do investimento devia vir para a bitola europeia. Portugal já investiu 0,37% do PIB em ferrovia. Se o investir dá a volta com o PIB atual, vai para perto de 700 e poucos milhões de euros. O que eu digo é 80% disso devia ir para a bitola europeia. E com isso, nós construíamos 80% daquilo a que nos comprometemos até 2030, que se começássemos agora. Qual é o principal problema? É que nem sequer estamos a preparar os projetos para apresentar à União Europeia e vamos perder o período de tempo todo até 2027. É isso que está a ser feito neste momento, é isso que é o PNI 2030. O PNI 2030 é essencialmente um desperdício de dinheiro. Há muitas obras que são necessárias, mas dos 4 mil milhões para a ferrovia, 2.200 é as obras da linha do Norte e a linha Aveiro-Mangualde, que em grande... A Aveiro-Mangualde é essencialmente um desperdício na sua quase totalidade. Dá os benefícios de curto prazo, depois deixa de ter utilidade. E os investimentos na linha do Norte, eu agora não tenho aqui tempo, mas explicava porque é que são mal feitos. Mas essencialmente, o resto é o que sobra. Queria só dizer uma coisa, que a senhora deputada Fátima Ramos deu a ideia de um debate. Eu acho que eu adorava ter um debate desses e gostava imenso de confrontar a CP, a Refera, a Medway e o ministro. Havia de ser giro. É tudo.
Muito obrigado.
Três coisas. Então, é o seguinte. Primeiro, começando pelo fim, os últimos são os primeiros. Queria que não me interpretasse mal relativamente à Lausanne. O que nós temos ali são redes transeuropeias. A linha da Lausanne não é a rede transeuropeia. Não pode ir buscar financiamentos a redes transeuropeias. Não tem nada a ver com bugalhos. Eu trabalhei na linha da Lausanne muito tempo, enquanto trabalhei na CP. E sei o estado que aquilo estava, e sei das promessas todas, e estava lá o edifício para fazer o túnel, para depois, enfim, nada disso foi cumprido. Portanto, a linha da Lausanne é outra coisa. Está e estará, e muito bem, nos planos regionais, mas não nas transeuropeias. As transeuropeias é que têm o grosso do financiamento, não são os planos regionais. Bem, penso que, não quero que fique ofendida, mas não era essa a intenção. É que são coisas diferentes. Podia ter dito outra coisa qualquer. Bem, quanto é que custa isto tudo? Acho que é preciso desmontar alguma confusão. Da nossa ótica, não vale a pena estar a mexer na rede Bitola Ibérica, ela tem que ficar, temos que ter boas ligações com a Espanha e Bitola Ibérica, porque a rede lá também está. As fábricas estão hoje alimentadas pela Bitola Ibérica, algumas cidades também estão pela Bitola Ibérica, e por aí adiante, não há... Aquilo vai durar durante muitas décadas, a rede Bitola Ibérica. E o mesmo se aplica aos suburbanos. Ninguém pode pensar em mudar a linha de Sintra, ou a linha de Cascais, ou a linha qualquer, ou da Póvoa, para outra bitola. Porque nenhum governo corre o risco de parar aquilo. Aquilo ficaria parado meses ou anos. E depois, as pessoas passam como? Ninguém se vai arriscar. Mas também não é preciso, tecnicamente, os comboios estão lá, funcionam bem. Os espanhóis fabricam daqueles comboios, se for preciso, vai-se lá comprar também, como eles têm o mesmo problema para resolver. Também não vão mexer em nenhum suburbano. Portanto, a rede que existe, praticamente, fica. O que nós temos que pensar aqui é numa rede nova. Não vale a pena estar a fazer remendos, como as infraestruturas de Portugal pretendem, mas sim uma rede nova. Essa rede nova, que ao fim e ao cabo são só aquelas três linhas que tínhamos, ou são as duas internacionais e a linha litoral, essas três, adicionada a linhas complementares que depois podemos fazer até 2050, isso tudo está aqui estimado a preços, aos mesmos preços que os espanhóis fazem para igual grau de dificuldade, porque as linhas não têm o mesmo preço por quilómetro de qualquer maneira, há o grau de dificuldade que as caracteriza, daria 17.200 milhões de euros. Mas não é para um período até 2030, é para um período incluindo a rede complementar, portanto pode ir até 2050, aqui estão feitos os cálculos até 2038, 2040, pronto. E isso é que dá, consoante os cofinanciamentos europeus, que ainda não, para o próximo quadro de apoio, que não sabemos quais são, mas se forem iguais aos do quadro atual, que é aquilo que nós podemos ter como referência, dariam o esforço nacional, qualquer coisa como 600 e tal, 100 e tal milhões anuais.
600?
117, segundo leio aqui.
Sim, 600.
Sim, 600, tem razão. 600. Não, mas 600 é o financiamento europeu.
Bom. Eu pedi-lhe, por favor, que tentasse abreviar, porque acabei. Está a decorrer a comissão de inquérito e alguns nós têm que ir para lá. Muito obrigado.
Acabei.
Eu gostaria de dizer muitas coisas, porque eu tenho a ideia, e perdoem-me a imodéstia, mas o que nós dissemos aqui não é sequer discutível. São factos. E nós estamos prontos para discutir isto frente a frente com as pessoas que defendem as soluções atuais. E nós aqui estamos, gostaríamos muito que isso acontecesse, e a senhora deputada sugeriu isso e nós aceitamos. Não temos nenhum síndrome de urgência, senhora deputada. Mas custa-nos que o país se atrase. Compare, não sei se o deputado faz isso, compare os últimos 10 anos da evolução de Portugal e da economia portuguesa relativamente aos países do leste europeu que vieram da cortina de ferro, cuja vantagem era um nível educacional melhor, mas estavam na idade da pedra do ponto de vista económico. Estamos a passar um a um, Sr. Deputado. Se isto não impõe um sentimento de urgência ao país, bom, então eu não sei o que é que pode acontecer. O Sr. Deputado fala com naturalidade. Pois não, mas é uma voz ativa e de um partido que fala e não fala nada pouco. E, portanto, era bom que falasse coisas que fossem concretas e urgentes. Porque o sentimento de urgência existe, Sr. Deputado. Porque, repare, se nós não fizermos agora, nós não vamos chegar em boas condições a 2050. Portanto, é irrelevante o que vai acontecer em 2050 se não tratarmos estas questões com urgência. O Sr. Deputado, ou qualquer de nós, não faz ideia nenhuma do que é o mundo em 2050. Agora fazemos a ideia do que é que precisamos para desenvolver a economia portuguesa. Sabemos, a CIP fez inquéritos à FIA, sabe, Sr. Deputado? Eu dou-lhe este na nota. Quando veio para cá a outra Europa, nós exportávamos cerca de 200 a 250 milhões de componentes para o automóvel. O ano passado, exportamos 8.500 milhões. Que vão por rodovia, como já foi dito. É insustentável e continuar a ir por rodovia. Se isto não é urgente, eu não sei o que é urgente. Por outro lado, os custos. Sr. Deputado, senhores deputados, não é para o Sr. Deputado apenas. Infelizmente, Portugal, quando há qualquer coisa para fazer certa, começa-se a falar dos custos. Quando há qualquer coisa para fazer a geneira, nunca há problema. Há qualquer coisa mal nisto. Quando foi o aeroporto, eu estava nesta casa, quando se pensou no aeroporto de Beja, e eu disse, são loucos, o aeroporto em Beja. Ah não, não percebes nada disso, dizíamos os colegas. Epá, em Beja podem aterrar aviões 747 na altura.
Podem, mas não querem.
Eu disse, mas o que é que vai um avião de 747 fazer a Beja? Gastaram-se muitos milhões de euros. Sabe, Sr. Deputado, o que está acontecendo na linha do Norte? Houve um ministro, há muitos anos, que chamava Oliveira Martins.
Sergente, mesmo para terminar...
Está bem, obrigado. Eu vou ser rápido, mas isto era importante. Porque se a gente não olhar para a realidade nacional, os senhores deputados irão votar sem levar em conta o essencial. A linha do Norte, houve um ministro há 30 anos, chamado Oliveira Martins, que fez um relatório sobre a linha do Norte e disse o seguinte: as tecnologias com 150 anos não são modernizáveis. É mais barato fazer novo. Foi um relatório sábio, sábio. Depois veio um outro ministro, chamado Joaquim Ferreira do Amaral, e disse: não, vamos modernizar a linha do Norte. E toda a gente ficou contente, provavelmente nesta casa também. Andam há 20 anos para modernizar a linha do Norte. Diz-se, porque os governos não dizem quanto é que já gastaram. Mas as empresas que andam a fazer as obras faturam a feitio, é o que quiserem. Como eles estão a trabalhar com a linha a funcionar, fazem o que querem. Já dizem que são 2 mil milhões. Agora este governo...
Já foram.
Agora este governo prepara-se para gastar mais mil?
1.500.
Na mesma linha, que está saturada, que já não passa lá mais comboios, fazendo uns desvios, na mesma linha também, Vitória Ibérica, claro, na mesma linha que em 150 quilómetros de linha nova, e vai fazê-la em Vitória Ibérica. Na Lausanne, tiraram de lá as linhas e gastaram 100 milhões para tirar as linhas. 100, disse-me o Presidente da Câmara, mostrou-me, da Lausanne. Não te puseram lá nada. O senhor deputado diz-me que não há dinheiro. Há mais dinheiro em Portugal. Repare só a riqueza que se destruiu no sistema financeiro português. Ainda hoje temos o problema da Caixa Geral de Depósitos. Não há dinheiro, Sr. Deputado. Então, se não há dinheiro, porque é que destruímos tanto dinheiro? Eu só gostaria e termino dizendo o seguinte. Se nós, portugueses, não percebermos a importância de antecipar o futuro, de fazer coisas hoje que são úteis daqui a 10 anos, nós perdemos o comboio da modernidade e do tempo. Porque as empresas e os países que estão a ver o futuro, caso da Irlanda, por exemplo, cada vez ganham avanço mais. E, portanto,
dou-lhe um exemplo. Sr. Deputado, vou-lhe pedir que termine mesmo.
Termino. Sr. Deputado, isto é o futuro, mas já está nas nossas, já está a funcionar. Caminhões sobre plataformas ferroviárias, para poder chegar àquela hora certa, às empresas, etc, etc. Eu próprio, com a Bombardier, com o Instituto Superior Técnico, com o professor Veiga Simão, que já morreu infelizmente, e mais duas pessoas especialistas de logística, reunimos e decidimos fazer um estudo que a Bombardier fez sobre isto, há 20 anos. Apresentámo-lo ao governo de então. Houve um secretário de Estado que nos disse, se isso fosse assim, os espanhóis já tinham feito. É assim. Estão os outros a fazer. E isto é uma tecnologia que estava perfeitamente ao nosso alcance. Podíamos estar a produzir isto para toda a Europa, Sr. Deputado. Se nós não conseguirmos fazer hoje aquilo que vai ser preciso daqui a 10 anos, se não tivermos urgência, nós perdemos o caminho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado.
É que está a decorrer simultaneamente uma comissão de inquérito, onde alguns de nós têm de estar presentes, nomeadamente a deputada Fátima Ramos. E eu pedi-lhe brevidade. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Sim. Portanto, sobre os custos, na página 3 que eu distribuí, e também já estão os ficheiros nos computadores, portanto, está referido os custos do transporte a tonelada a quilómetro, e depois também fiz umas pequenas contas, eu estava a contar com 900 milhões por ano, em 10 anos. É 0,5% do PIB. Portanto, eu acho que é perfeitamente suportável. Sobre o deputado Vitor Sousa foi-se embora, mas de qualquer modo, as afirmações que eu fiz foram resultado de entrevistas com eurodeputados e deputados desses dois partidos. Sobre a bom, como ele foi embora, não vale a pena. Queria também referir sobre a linha da Lausanne, não é só uma questão de justiça, mas eu gosto que fique registado, não é só uma questão de justiça, é também uma questão de engenharia e de precipitação do ponto de vista técnico, que em engenharia é erro. Substituir naquela região montanhosa via férrea, com viadutos, não recordo quantos viadutos são, por uma linha de autocarros que não está testada em situações análogas, está testada em planícies, efetivamente é um erro técnico. Os 100 milhões não foram propriamente para tirar os carris, foi o que se gastou lá até agora. E está capciosamente a ser utilizado esses 100 milhões, não contabilizando nos custos dos autocarros que vão para lá. Portanto, com a verdade me enganas. Os custos da bitola UIC europeia estão no trabalho que o Cabral da Silva fez, mais outro colega, e que inclui aquele mapa, aquele cronograma, e está também no ficheiro que foram distribuídos. Portanto, só queria referir que o mapa que também está nos ficheiros distribuídos tem aponteado a ligação de Madrid a Badajoz. E no site da ADIF, pena ter sido embora, no site da ADIF diz que a ligação final de Badajoz para Portugal está dependente do agrupamento de interesse económico, agrupamento europeu de interesse económico misto, que é o tal com a Deutsche Bahn, para a CNCF, para a ADIF e a IP. Não é o governo português que decide, não é a Assembleia da República que decide, não são estes cidadãos que decidem. Portanto, isto só para dizer que Existe, de facto, uma intenção espanhola para fazer uma linha para Portugal, não para Badajoz. Estas afirmações são do ministro Adolfo Serna, de anterior. De modo que não vale a pena continuar.
Muito obrigado. Antes mesmo de terminar a nossa audição, só deixar uma nota que é a seguinte. Esta audiência foi um pouco anómala, foi anómala pelo decurso do tempo, em que nós também não quisemos de forma nenhuma, percebendo até que tinham mais coisas para dizer, mas pela importância do tema e pelas coisas muito relevantes foram aqui ditas, corretas ou incorretas, foram aqui ditas coisas muito importantes e, em bom rigor, também a verdade é esta. Se este tema não é tema, qual é que é tema para a Comissão de Economia? E, dessa forma, eu próprio corri um pouco o risco, com a anuência dos meus colegas tácita, de deixar prolongar a audiência, porque achei que era muito importante ouvir os senhores. E levamos em boa conta, até porque esta é a casa, a democracia, em boa conta à necessidade de contraditório. E, portanto, certamente que amanhã, na reunião ordinária da Comissão, eu levantarei, junto dos meus colegas que estiveram cá, a possibilidade de propormos em conjunto, não interessa quem, propormos em conjunto a realização de um debate que possa, precisamente, confrontar opiniões e, como dizia o Sr. Engenheiro, confrontar factos. E, portanto, a vossa vinda cá nós temos que agradecer, até porque, em bom rigor, não representam nada que não seja cidadãos interessados por isto e experientes e com conhecimento. Portanto, nós, como deputados, só temos que agradecer, garantindo que da vossa informação nós daremos sequência, porque essa é a nossa obrigação, nomeadamente aumentando e alargando este debate. Agradecendo também aos meus colegas a tolerância pela direção que eu fiz, que foi também ela um pouco anormal, e eu despeço-me e agradeço a todos a presença. Muito obrigado.